RFI convida
Silvano Mendes.
Ele faz parte dos artistas expostos nesse momento na Art Paris, a Feira de Arte de Paris, que acontece de 4 a 7 de abril no Grand Palais, aqui na capital francesa. RFI convida hoje o artista plástico brasileiro Manfredo de Souza Neto. Bom dia, Manfredo.
Bom dia.
Você veio para a França pela primeira vez nos anos 70, primeiro como bolsista, depois bolsista do governo francês, foi residente, artista residente aqui na França, depois voltou para o Brasil, mas ainda ficou uma relação com a França. Qual é hoje a tua relação de artista com esse país?
Eu guardo essa relação com a França desde 1975, quando eu vim a primeira vez. Fiquei 5 anos, voltei para o Brasil, fiquei 7 anos lá e retornei pela exposição que foi feita no Museu de Arte Moderna de Paris, chamada Modernidade, foi um grande panorama da arte brasileira. E aí eu tive contato com uma galeria, me convidou para expor, eu voltei no ano seguinte, e aí eu restabeleci de novo minha relação com a França e com Paris. Voltei uns anos depois, fiquei 6 meses em Limoges para trabalhar a porcelana como um material da escultura contemporânea. Fiz uma exposição no Museu da Porcelana. Atualmente eu trabalho com uma galeria chamada Pascal Gabert, que pela segunda vez vai me apresentar na Art Paris a semana próxima.
E falando um pouco do seu trabalho, para quem não conhece, é uma obra que tem um lado bastante geométrico, mas tem também uma dimensão extremamente orgânica, principalmente com uma reflexão sobre os materiais que são usados. Fala um pouco para a gente sobre isso.
Meu trabalho começou em 1974. Eu fiz uma exposição sobre a destruição das montanhas de minério de ferro no quadrilátero ali de ferrífero de Belo Horizonte. E para divulgar a exposição, na época, eu fiz um adesivo escrito Olhe Bem as Montanhas. E tinha um perfil e que, na época, não existia o termo viralizar, mas realmente viralizou, porque eu fiz 100 para divulgar a exposição e, no final, nós fizemos mais de 4 mil adesivos e virou uma coqueluche com reportagens nos jornais brasileiros, em revistas. E até a palavra ecologia não existia na época. Então, depois é que todo esse trabalho foi desenvolvido. Então, a minha relação, a minha obra, apesar desse caráter geométrico, ela tem toda uma relação com a paisagem que vem desde essa época, inclusive porque, ao voltar depois dos 5 anos na França, eu comecei a trabalhar de novo com essa paisagem, não representando ela com tintas industriais, mas pegando o próprio corpo da paisagem, a terra colorida, e transformando isso em pigmento, e que se tornou a matéria da minha pintura.
Justamente, tem a cor dessa terra mineira, né, que é presente no seu trabalho, são os pigmentos naturais que você lembrou, vindos de Minas Gerais, inclusive da região de Brumadinho. Como você, que conhece bem essa região, viveu essa catástrofe recente em Brumadinho? Você que, justamente, nas primeiras obras já chamava atenção para a questão da destruição da montanha e da natureza.
Olha, eu vivi com muita tristeza, porque na verdade é o segundo evento catastrófico que acontece. O primeiro foi Mariana, agora vem Brumadinho, e é uma região que eu conheço muito bem, porque todo aquele espaço que vai de Belo Horizonte a Congonhas, Ouro Preto, englobando Brumadinho, aquilo parece umas crateras lunares. A amplidão da destruição da paisagem é um negócio muito grande e muito impressionante. Não só a paisagem, mas isso você destrói a flora, as nascentes dos rios e a fauna toda. E me parece, agora que está se discutindo muito lá em Belo Horizonte, em Minas, é que existe uma grande barragem um pouco acima de Congonhas do Campo. E se essa barragem um dia se romper, ela vai levar todo o santuário de Matozinhos, todas as obras do Aleijadinho embora.
Você se encaixa no que a gente chamaria de um artista ecológico?
Olha, eu acho que sim, porque a ecologia hoje é quase que uma necessidade vital para o ser humano. Porque a gente tem que parar, ou pelo menos fazer de uma maneira um pouco mais racional, a utilização dos recursos naturais. Mas como tem sido feito na região das mineradoras, é uma coisa absolutamente devastadora. Então, eu acho que não só artisticamente, mas como ser humano, a gente tem que se engajar para transformar a mentalidade das pessoas e não visar só o lucro, mas visar também a proteção e a reconstrução de toda essa paisagem que está sendo destruída.
Você também está expondo até 27 de abril em Lisboa, na Casa Museu Medeiros e Almeida, junto com Luiz Dolino. Fala um pouco para a gente dessa exposição intitulada Ritmo Dissoluto, inspirada em Manuel Bandeira.
Manuel Bandeira, porque como em 2023 vai se completar os 100 anos da publicação do Ritmo Dissoluto. Mas nós nos confundimos um pouco e achamos que seria 2019. Então, para comemorar os 100 anos do lançamento do livro, nós montamos a exposição com esse nome. E é uma exposição onde eu trabalho com obras que são fragmentadas, quer dizer, são pedaços de obras que vocês são remontadas depois, e utilizando exatamente toda essa gama de pigmentos naturais que eu recolho na região da mineração em Belo Horizonte.
Você volta agora para São Paulo e expõe também na Feira de Arte.
Mais uma
São Paulo.
Feira, exatamente, que vai ser paralela à ARPA aí, chama SP Arte, onde eu vou expor com duas galerias. A galeria da Márcia Barroso do Amaral e a Lemos de Sá de Belo Horizonte.
Uhum. Ou seja, tem muitas oportunidades de ver o seu trabalho. Sim. Obrigado, Manfredo de Souza Neto, por ter participado do RF Convida de hoje. Eu lembro que você então expõe até 27 de abril em Lisboa, na Casa Museu Medeiros e Almeida, e entre 4 e 7 de abril aqui em Paris, na Art Paris, a Feira de Arte Contemporânea de Paris. Obrigado
pela presença. Na Galeria Pascal Gabert.
Obrigado pela presença.
Foi um prazer.